Continuamos com a nossa série indigesta, chamada Amadurecer. E hoje nós vamos para a nona, hoje é o nono episódio. E não sei se está sendo bom para você, mas para mim tem sido, porque cada ministração que eu ouço aqui dos irmãos e cada uma delas que eu preparo, também fala comigo, bate comigo. Ou seja, será que eu sou maduro o suficiente? O quanto que eu preciso trabalhar para amadurecer? Texto áureo da nossa série. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Como é que é a segunda versão? Quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, discorria como menina. Mas logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menina. E hoje, do tema Na Medida, eu quero falar sobre um texto que Paulo escreve aos Efésios, que também corrobora a nossa série, a nossa busca por amadurecimento. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, se você quiser acompanhar, Efésios 4 e 13, Paulo diz o seguinte: até que todos nós, irmãos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você já reparou quantos textos na Bíblia a gente tem, quantos exemplos na Bíblia a gente tem, nos incentivando, nos conduzindo ao amadurecimento, ao crescimento espiritual? Então isso é muito importante, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. A gente tem que comer a palavra e fazer com que ela, ingerida, traga sustância para a nossa vida espiritual. Para que a gente evolua, para que a gente experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tem gente que pode passar a vida inteira, já pensou? Que terrível isso. Passar a vida inteira vindo à igreja, frequentando cultos, sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida dele. Por quê? Porque passou a vida inteira sem crescer, sem amadurecer. E hoje eu quero ir mais a fundo sobre as nossas fases espirituais. E aqui fica como avaliação, para ver em qual você está. E eu também fiz a minha avaliação para ver, bom, isso aí é coisa de criança, pô, isso aí é coisa de adolescente. Isso aí é coisa de adulto sem vergonha e vagabundo, para a gente poder crescer, beleza? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, pelo que a palavra de Deus nos fala, e Paulo faz isso muito sabiamente, ele conecta as fases da vida cristã com o crescimento. Então, como ele escreveu aos Coríntios, como ele escreve aos Efésios, ele fala assim: irmãos, não sejam crianças. Nós não podemos permanecer na infantilidade espiritual. Cresçam. Vocês não podem ficar a vida inteira sendo tratado com leitinho, porque vocês vão ficar seres disformes, né? Você cresce no corpo, vai ficar tomando leitinho a vida inteira, você vai morrer. Não pode ser assim. Então, isso é um mandamento, isso é um princípio. Amadurecimento na vida cristã é uma ordem, um princípio, um valor, um alvo a ser buscado. Se não, vejamos, qual que é a primeira fase que ele fala aqui? A vida de criança espiritual. A fase onde você está no leitinho. E isso é normal quando alguém se converte ao Evangelho. Tanto que nós usamos a expressão, você tem que nascer de novo. Jesus, quando interpelado pelo sábio, falou assim, o que eu faço, Senhor, para herdar o reino? Ele falou, nasce de novo. Ele falou, mas como é que eu vou nascer de novo, homem grande? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E aqui Jesus conecta com o ensinamento de Paulo. Nós não estamos falando em termos físicos, nós estamos falando em termos emocionais e espirituais. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ele é um novo nascido. Ele é um bebê espiritual. Porque ele não conhece das coisas. Ele nunca leu a Bíblia. Ele não sabe de onde vem o ensinamento. Nós temos até que sempre ter o cuidado de não virar o pessoal que só fala o crentez. Onde as pessoas que recém-chegadas da fé não entendem o que a gente está falando. Só que para essas pessoas a gente tem que explicar. Você tem que dar tratamento como a um recém-nascido. O problema é quando essa pessoa nasceu, a gente foi dando leitinho e ela continua leitinho 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e ela nunca evolui. E quais são os traços de que a gente vive uma infantilidade ou a infância espiritual? Primeiro, crianças são movidas por instintos. A criança, ela não tem julgamento racional. Né? Lembro quando a gente estava tirando o João das fraldas, não é assim? É instintivo, você não tem até fisiologicamente. Deve ter acontecido comigo, com você, com todo mundo. Então, o João às vezes esquecia que ele estava sem fralda, ele, foi. Ou seja, é instinto. Criança é estimulada pelo instinto. Ela morde o coleguinha. Porque ela ficou brava, ela vai lá e dá uma mordida no coleguinha, ou recebe uma mordida. Ela não divide brinquedo. Não é assim? Você pega? Às vezes o irmãozinho está brincando com um brinquedinho, ele vai lá e pega o brinquedinho do irmão, só para o irmão não brincar. Aí o irmão deixou de brincar, ele larga o brinquedinho e vai fazer outra coisa. Eu não quero que ele pegue, é ciúme. Necessidade de aparecer. Criança tem necessidade de aparecer. Né? Quando a gente, na nossa época, a gente não aparecia tanto, porque você levava um safanão. Hoje, com mídia social, criança virou, então, o centro das atenções. Tem perfil, vem na sala, faz dancinha, todo mundo manda no WhatsApp, os vô acham uma coisa linda e tal. Criança tem necessidade de aparecer. Então, instinto faz parte da infância. Agora, quando a gente leva isso para o lado espiritual, você começa a identificar a infantilidade espiritual desse jeito. Quando mexeram no meu brinquedo, quando vieram tocar a minha bateria, quando pegaram o meu lugar na liturgia, quando era para ser eu, foi o outro. Quando, entendeu? Isso é infantilidade espiritual de coleguinhas. E tudo bem se a pessoa nasceu ontem. Porque ela está sendo tratada ainda. Você tem que explicar para ela. Você tem que dar o leitinho. Você tem que... Mas não. Criança é movida por instinto. Adultos, pela razão. Você segura até onde dá, né? Você fala assim, não vou fazer xixi nas calças aqui. Você tem racionalidade para lidar com a sua fisiologia, com seus instintos. Criança não. Criança não tem isso. Qual que é a outra característica de criança? Ingenuidade. E quando você está começando na vida cristã, você é ingênuo. Você não sabe, por exemplo, das astutas ciladas do inimigo. Então, como o Paulo diz aqui, não seja como criança sendo levado de um lado para o outro conforme as ondas, conforme a maré, conforme o que algum fala. Tem pessoas que são levadas por isso. E o que, que a gente fala quando a pessoa é criança? Ó, cuidado, não fale com estranhos. A gente não fala isso. Não fale com estranhos. Não aceite doce de quem você não conhece. Você não pode sair na rua pegando bala e docinho de todo mundo que passa por aí. Problema que nós vivemos hoje. Todo dia as crianças espirituais estão recebendo bala e doce de todo mundo que elas nunca viram na vida. Acesse o YouTube, o Instagram e dá-lhe doce. Dá-lhe tudo quanto é sorte de coisa. E a criança espiritual vai comendo aquilo sem saber da onde veio, fez. E a gente fala, não, cuidado. Então é normal que quando uma pessoa é criança espiritual, você tem que explicar para ela, falar, deixa eu te explicar o que, que essa pessoa aí que falou para você isso aí, não tem nada a ver com a base bíblica. Você tem que explicar. É mais ou menos dizer, ó, não pegue, é melhor você não pegar coisa de estranho agora. Porque vai que você ouve, como Paulo diz, alguém astuto, esperto, louco para te sequestrar. E tem pessoas que na infantilidade espiritual são sequestradas por todo o ventre de doutrina. Porque normalmente a bala é mais gostosinha fora de casa. A comida é mais gostosa fora de casa. Não é assim também? A gente não tem história de criança que em casa não come as coisas. Aí vai lá para fora, come tudo. E se lambuza ainda. Você fala, aqui é assim. Ele, não, eu não quero aqui, não como isso. Daí vai para a internet, come de tudo. Se lambuza. Isso é um perigo na relação espiritual. A ingenuidade. Outra coisa de criança espiritual, falta de profundidade. Criança espiritual, você não consegue descer na... na interesa, na profundidade da palavra de Deus, naquilo que tem por trás do ensino divino. Porque como é que você conversa com criança? Ah, que bonitinho. Então é assim. Você não consegue falar sobre coisas profundas. Você não consegue discutir com crianças dilemas espirituais, batalhas espirituais. Você tem que ficar no assim, fazendo as coisas para que ele entenda. E crianças que passam a vida inteira sem ter alimento sólido vão ficar raquíticas. São pessoas que simplesmente não leem a Bíblia, não entendem os ensinamentos, pecam por não conhecer, pecam porque não têm conhecimento e graça. E isso é criança, mas quando é criança é normal, falta de profundidade. Você não consegue pegar alguém que recém se converteu ao Evangelho e falar sobre os grandes dilemas teológicos, os grandes problemas e dilemas que a Bíblia traz para a vida, o quanto você precisa se esforçar para ser um discípulo, porque aquela pessoa ainda está sendo tratada no leitinho. E o que Paulo fala, fala assim, ó, irmãos, não fiquem nessa fase. Porque se você ficar na falta, na infância eterna e espiritual, você não vai experimentar a medida de Cristo. Você nunca vai chegar na vontade do que Deus quer para a sua vida. E a sua vida vai ser uma vida disforme. Uma vida que não produz, porque outra característica, criança não produz. Criança não trabalha. Criança vive de sustento eterno. Criança vive de cuidado. Não põe o dedinho na tomada. Se botar o dedinho na tomada, vai levar choque. Não ande com fulaninho. Não faça isso, não faça aquilo. Falta de responsabilidade. Que é normal, criança não pode ter responsabilidade. É uma irresponsabilidade você colocar responsabilidade na mão de uma criança. Por que que reino não avança em algumas igrejas e algumas comunidades? Porque você não consegue colocar responsabilidade em criança, seria um erro. Por que que tantas, alguns movimentos dão errado? Que é o movimento de inchaço de algumas igrejas? Porque pegam pessoas que são crianças espirituais e falam assim, ó, lidere essa galera aqui, ensine eles. Como é que uma criança pode ter responsabilidade para ensinar outra? Como é que uma criança tem destreza suficiente, sabedoria suficiente para aconselhar outro? Não tem como. E o reino não avança, porque se você tem uma trupe de crianças, todas elas carentes de leitinho, e você tem que falar, não pegue aqui, não coloque o dedinho na tomada, não faça isso, a gente vive um jardim de infância espiritual, vive numa creche de pessoas que têm falta de profundidade, falta de responsabilidade, e o mais difícil de tudo, falta de culpa. Criança não se sente culpada. Criança dói, ela vai lá, bota o dedinho na tomada, ai, chora. Ela não fica, ah, céus, como eu sou, meu Deus, eu botei o dedinho na tomada. Não, criança não está nem aí. Criança vai lá, dá uma mordida na outra, sai lá. A outra chorando, aí você acha que ela não vai dormir de noite? Oh, Senhor, eu mordi o coleguinha. Está nem aí, dorme, leva a palmada da mãe, no outro dia está se cuidando para não morder de novo. Criança não sofre de culpa, e se não sofre de culpa, não tem arrependimento também, porque, de novo, criança é movida por instinto. O grande problema da infância espiritual são essas coisas. Pessoas que são movidas por instinto, que não têm profundidade, que não sentem culpa, que não têm responsabilização. A vida dela é um eterno jardim de infância espiritual. Só que você não consegue ter conversas profundas com criança. Deus não consegue se revelar a uma criança espiritual e colocar nela planos, falar da vontade dele, fazer com que ela assuma responsabilidades. Não pode ser assim. Há preparação. Aconteceu com o próprio Paulo, né, o personagem favorito do Tico. A gente conhece muito de Paulo através do Tico aqui. E lembra o que ele falou? Quando Paulo foi lá no caminho de Damasco, foi recrutado, ele era um recém-nascido. E Deus levou ele para a escola, só que ele fez um super intensivo com o Paulo. De jardim de infância para escola, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado. Até a hora que Paulo falou, tudo que eu tinha eu considerei esterco. Agora não vale mais aquela vida, tem uma vida nova. Então todo mundo que se achega a Cristo precisa passar por isso. Porque senão, sabe o que vai fazer? Arte. O que a gente fala com a criança? Não é que fez arte o menino? Não é que fez arte a menina? Cristãos infantis passam a vida fazendo arte. E tem que vir alguém atrás consertando as artes que ele faz. Porque mordeu o coleguinha, porque brigou, porque fez isso, porque falou onde não podia falar, porque fez o que não podia ser feito. E vai fazendo arte. E quem faz arte no sentido infantil da palavra não recebe de Deus aquilo que tem. Mas faz parte, tá? Todos nós, em algum momento da vida, já fomos crianças espirituais. O que acontece? Nós não podemos ser criança sempre. E daí você vai um pouquinho adiante, o que vem diante de nós? A adolescência espiritual. E como é que se caracteriza a adolescência espiritual? Aí o cara já veio, já sabe o que é o evangelho, já aprendeu, já reconhece Jesus Cristo. Fala assim, ah, Jesus, ele sabe já agora. Já chama pelo nome, né? Já falou papai, mamãe. Aí ele começa a pegar um corpinho, começa a crescer. Aí vira o adolescente espiritual. O adolescente espiritual é a fase da inconstância. É a fase da provação. É a fase do teste. Não é assim? Tudo que adolescente quer na vida é testar as coisas. Ser inconstante, um dia você está de bem, outro dia você está de mal. Então, adolescente, às vezes, chega, ele te cumprimenta, tá legalzinho, outro dia tá de cara, fechado. Entra, não fala com ninguém. E é assim também na característica espiritual. Adolescente é questionador, questiona tudo. E a pessoa, quando está na adolescência espiritual, o que ela mais faz é questionar Deus. O porquê disso, o porquê daquilo. Por que que fulaninho tem uma coisa e eu não tenho essas coisas? Por que que eu não posso sair e voltar a hora que eu quiser? Por que que eu não posso fazer as coisas que eu quero? Por que que tem que obedecer? Por que que tem que fazer tal coisa? A adolescência espiritual é caracterizada por isso. E ao contrário da criança que sai fazendo arte sem saber que está fazendo arte, o adolescente espiritual quer a prova se ele pode ou não fazer arte. É a tal do é pecado ou não é pecado. A característica básica de um adolescente espiritual é que ele quer saber o que é pecado e o que não é pecado. Esse é o adolescente. E olha só o que Paulo escreve aos Colossenses, dizendo assim, portanto, irmãos, ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem, ou por causa dos dias que vocês guardam, dia de festa, lua nova, ou se vocês fazem alguma coisa no sábado ou não. Isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém domine vocês ao seu bel prazer com pretexto de humildade, culto aos anjos, envolvendo-se com coisas que não viu, estando inchado na sua carnal compreensão. Ele vai falando aqui, depois ele diz assim, ó, essa lógica de vocês falarem, não toque nisso, não prove aquilo, não manuseie tal coisa, são coisas que com o tempo perecem pelo uso, segundo os preceitos dos homens. E doutrinas deles, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas que não tem resultado nenhum ou valor nenhum, senão satisfação da carne. É um tal de perguntar se isso é pecado ou aquilo é pecado. A gente já está escolado. É pecado ou não é pecado fazer tatuagem? É pecado ou não é pecado tomar cerveja? É pecado ou não é pecado tomar vinhozinho? É pecado ou não é pecado ir na festa junina? É pecado ou não é pecado? É uma tal de adolescência espiritual que é teste. Adolescente testa as coisas. Só que qual que é o problema do teste, né? O teste, na verdade, é uma busca por independência. Porque tudo que um adolescente quer não está perto do pai. Tudo que um adolescente quer não está submisso a autoridade nenhuma. Então, quando alguém está perguntando se isso é pecado, aquilo não é pecado, ele está testando para saber até que ponto ele pode ser independente. Até que ponto ele pode fazer as coisas e ele não ir para o inferno. Esse é o medo do pecado, não é pecado. Até que ponto eu posso ir para eu não ir para o inferno? Se aqui não é para o inferno, a gente podia ter regra, né? Tatuagem de até 2 não vai para o inferno. Se tiver 2 centímetros, não vai para o inferno. Fechou a perna, inferno absurdo esse. O Johnny tá. ele vai parar. É um tal, né? A lógica é essa, é busca por independência. E é, ele vai testando os limites. Qual que é o problema da adolescência espiritual? É o mesmo problema que nós vivemos quando somos adolescentes na vida diária. O problema é que nesse teste a gente se perca. E tem muita gente que se perde. Tem gente que não consegue lidar com o limite. E quem não consegue lidar com o limite é o adolescente que se perde. É o cara que foi lá experimentar o baseado e que hoje está no crack. É o cara que foi tomar a cervejinha com os amigos e hoje é o alcoólatra. É o cara que foi tentar ganhar dinheiro fazendo coisa ilícita e que hoje rouba. É o cara que foi sair com a namorada só para dar um peguinha e que hoje é viciado e que não casou e vive na orgia. A adolescência espiritual é um perigo, porque é o período dos testes, só que é o período da tentação de Deus. Porque Jesus, quando foi tentado e o inimigo chegou, joga esse, joga, faz tal. Ele falou assim, olha, não é legal tentar Deus. Não deveria tentar Deus. E a tentação divina é a adolescência espiritual, onde você fica nesse jogo com Deus. Aqui é pecado, aquilo não é pecado. E sabe qual que é o problema daí da adolescência espiritual? Porque daí, assim como é na adolescência, você tem que juntar com o seu grupo. Porque o que, que o adolescente faz para provar a tese dele? Ele anda com todo mundo que prova a tese. Então, se você é adolescente espiritual e você acha que fazer tatuagem não vai para o inferno, você vai numa igreja onde a galera faz tatuagem. Porque é a galera que tem a ver com você. Se você é adolescente e você acha que não, isso aí é pecado, você vai para a igreja da galera que acha que aquilo é pecado também e você se junta no seu grupo. É adolescente. Quando nossos filhos estão ficando adolescentes, você fica na dúvida. O que, que ele vai ser, hein? Vai ser surfista? Vai ser roqueiro? Vai ser mauricinho? Vai ser emo? Vai ser o quê? Porque as crianças vão tomando um jeito. Só que você já reparou que a adolescência passa e depois nós ficamos tudo igual? Aí você fica lembrando da época que você era surfista, roqueiro, skatista, emo, sei lá o quê. Daí você fala, olha que ridículo que eu era. Claro, porque você estava no meio dos outros. E o ridículo no meio dos outros ridículos não se sente ridículo. Porque você está no meio da galera. E você tira sarro dos outros que não são ridículos que nem você. Porque é a fase da adolescência. E eu já vivi isso, gente. Eu fui adolescente. O problema é quando a adolescência espiritual cobra o preço. Porque o que Eclesiastes fala, que a gente falou assim, ele fala assim, jovem, aproveite os dias da sua mocidade. Se eu fosse parafrasear Salomão, ele, jovem, seja ridículo quanto você quiser. Faça o que você tem que fazer, vai até onde o seu coração mandar. vai fazendo as tatuagens que você quer, vai tomando a cervejada, mas não se esqueça de que tudo que você fizer, Deus vai trazer isso a julgamento. E o nosso Deus não julga com base no ato. O nosso Deus julga com base na intenção do coração. E aí tem uma ponte que é maravilhosa, porque quando a pessoa deixa de ser adolescente espiritual e começa a caminhar para a fase adulta da espiritualidade, pouco se lixa para o quê? Ele começa a prestar atenção no como, o quê e o porquê. Ele pouco se lixa para o que ele vai fazer. Mas ele começa a prestar atenção no como ele vai fazer e o mais de tudo, por que que ele está fazendo? Por que que eu faço isso? Por que que eu testo o limite? Qual que é a lógica por trás do ato, da ação, da bebida, do não tocar, do não fazer? Ele vence isso. E ele começa a ser dotado de um olhar de empatia, simpatia, amor e carinho. Porque a pessoa que já passou por essas fases de infância e adolescência espiritual, ele consegue olhar para o irmãozinho que está nessa fase ainda e falar assim, puxa vida. E você sabe que aqui eu até reputo com cuidado e com valor dos pastores de antigamente que tinham um bando de infantis na sua vida, um bando de adolescentes. E quando você tem criança e adolescente, você tem que ficar falando, não faz isso aí. Não faz, não, tira a mão daí, ó. O pessoal está fazendo GFI aí, né, educando filhos à maneira de Deus. Foi uma bênção na minha vida e na vida da Jo quando a gente fez. Porque a gente ficava incomodado de falar não para o João. Não, mas se você ficar falando muito não para a criança, você vai criar um adulto que vai ser apequenado, você vai tolher o crescimento da criança. E lá, com o irmão Sérgio, né, que a gente estudou, foi uma bênção. Ele falou, eu nunca esqueci da frase que ele me falou e está aqui. Quanto mais não você diz para uma criança, menos não é preciso dizer para o jovem. Porque criança é o instinto. Não faz aí. Tira a mão daí. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Não faz. Vai para o inferno. Bicho papão vai pegar. Não, mas eu posso? Não pode. Já estou sentindo o calor das chamas infernais. Você deixa com medo. Daí. Aí ele tem medo, ele não vai fazer. Adolescência espiritual também. Você tem que ter cuidado. Você fala, não vai, mas tem hora para voltar. Vou te vigiar. Posso fazer tatuagem? Pode, mas é só pequenininha. Estou aqui medindo quanto que vai ter isso aí. E vai voltar para casa. É a lógica de pastores que convivem com crianças e adolescentes espirituais. Que tem que ficar dia após dia falando não coma, não beba, não pegue. Por quê? Uma boa parte deles por amor. Porque Que pessoa, imagine você, teu filho tem 12 anos. Hein, Miel? Imagine que o Nicolas está com quanto? 12. Aí o Nicolas chega assim, pai, presta a chave do carro aí que eu vou com os amiguinhos ali para a praia. Qual a chance do Miel falar assim, tá ali, filho, vai lá, de boa. Então, quando você tem alguém que é criança espiritual ainda, você tem que falar, não vai. Você está louco? Você está louco que eu vou dar chave no teu carro, no carro na tua mão? Pra você? Onde você está com a cabeça? E quem que faz isso? Por amor. O problema é quando o Nick ficar 12 anos a vida inteira. Vai chegar o dia que ele vai ter os seus 16, 17, 18. Aí você põe ele do lado do Johnny, que o Johnny ensina as coisas. Aí você fala, não, agora acho que é legal. E é interessante que eu vejo pela ótica do pai, né? Dá um orgulho no pai ver a criança crescendo. Dá um orgulho no pai ver o menino e a menina crescendo, né? Porque o pai olha lá e fala assim, olha aí, ó, tá dirigindo agora. O menino olha lá, ó, ela agora foi lá, fez carteira, já tá com o carro dela, olha que bênção. Porque pai nenhum gosta de ver um filho na infância. É triste isso. A Jô tem um tio que tem problema, né? O Marcos. Quantos anos está o Marcos, amor? 54. E ele tem um problema e ele se comporta como um menino de 12 anos. E esses dias nós estávamos na casa e eu olhando para o Marcos, né? 54 anos, e brincando, e brigando por causa das coisas com as crianças e tal. Você fala assim, puxa vida, e eu estava preparando a ministração, eu falei assim, ó, o Marcos é o reflexo, né, de pessoas que estão há 30, 50 anos na igreja, e quando vai se relacionar com Deus é desse jeito. Fica brigando, mordendo os coleguinhas, testando Deus até que um ponto pode ir. Sabe? Quando é que nós vamos experimentar a medida daquilo que Deus espera para a gente? E o que esse, o que o texto de Paulo diz, é que a adolescência é uma passagem para um processo produtivo. Porque essas pessoas que viveram a sua infância espiritual, viveram a sua adolescência espiritual, têm a maior oportunidade que um homem e uma mulher pode ter de ser produtivo, de começar a deixar de dar gasto e começar a trazer receita. Porque qual que é o ponto? Na lógica da infantilidade, da adolescência espiritual, o reino não ganha. Já reparou? Com meninos e adolescentes espirituais, o reino não ganha. Porque essas pessoas, elas nunca produzem nada, elas sempre estão carentes de cuidado. Elas sempre estão esperando alguma coisa. Elas sempre dependem de alguém para dizer para elas o que elas podem fazer ou o que elas não podem fazer. Elas dependem de cuidadores. Elas dependem de pessoas que as guiem. Elas dependem de pessoas que cuidem para que elas não caiam. Tem pessoas que passam assim a vida. Quando liga para o pastor, o que aconteceu agora? Vamos ver o que vem de lá agora. Aconteceu alguma coisa. É que nem você, se o teu filho te liga de madrugada. Você liga e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? E ele nunca vai ligar para te pedir, para fazer algum favor para você. Ele vai ligar porque ele está precisando de ajuda. O senhor pode vir me buscar? Deu um problema aqui, alguém tem que vir. O infantil espiritual e o adolescente espiritual, ele toma do reino. Mas ele não contribui em nada. E o que Paulo diz aqui no final do texto é o seguinte, olha. Ele diz que o corpo, e ele faz analogia com o corpo vai crescendo. O corpo vai se edificando. O corpo vai ficando forte. As juntas vão tomando o seu lugar. E ele diz que o corpo cresce, se edifica, tendo Cristo como cabeça. E ele termina o seguinte... Na medida, e ele fala assim, sabe quando você vai crescendo? O João, quando era pequenininho também, ele queria saber quanto que ele estava medindo, a gente colocava lá, todo pai faz isso, né, também, mãe, fica lá, encosta na parede, faz um risquinho, tô crescendo, aí chega um momento que não cresce mais, né, chega um momento que parou, é aí, deu o que tinha que dar, é a medida. E Paulo, escrevendo esse texto, ele diz qual é a medida. E ele, colocando tudo isso, fala, irmãos, não fiquem crianças, não fiquem rodando para lá e para cá, não fiquem nessa aí de ser jogado de lá para cá, falta de responsabilidade, não fiquem nessa vida, não fiquem nessa adolescência, perguntando se isso é pecado, se aquilo é pecado, se isso pode, se aquilo não pode. Irmão, você tem que crescer. E daí ele fala, até que você atinja a medida. Na medida em que cada parte do corpo realize a sua função. Sabe quando que você cai a ficha, que você fala assim, eu cresci espiritualmente? Quando você começa a trabalhar. Aí a maturidade espiritual, ela é tangibilizada no reino quando você começa a trabalhar para o reino. Quando você começa a ter sentido de vocação, de chamado. Porque a hora que o trabalho vem, é a hora que você abandona as coisas de menino e as coisas de menina. Porque você já não tem mais tempo para ficar pensando, ai, será que se eu tomar isso aqui eu vou para o inferno? Será que se eu fizer isso vai dar para o inferno? Você não tem tempo, porque você está trabalhando. E no processo de trabalho e de construção, você vai olhando para trás e fala assim, que ridículo que eu fui. E glória a Deus por isso, porque a fase da infância passou, a adolescência passou, e você olha para o teu pai e fala, o que nós vamos fazer agora? O que eu vou produzir? que vai ser para mim agora? É maravilhoso quando as pessoas se enxergam no reino na medida que uma vida cristã madura começa a produzir frutos. Porque agora você não é mais o que era cuidado, você é o que cuida. Você não é mais aquele que pede oração, você é aquele que ora. Você não é mais aquele que tem que dizer para os outros, ai pastor, posso ou não posso? Você é aquele que olha para os novos que chegaram e fala, vai passar meu irmão. Não se preocupa não, vai passar. E eu vou cuidar de você, porque eu já passei e agora eu sou adulto. Adulto cuida do adolescente. É maravilhoso quando a tua vida espiritual começa a produzir frutos de discipulado. Quando você vê a criancinha que chegou na igreja, você fala assim, ah, é assim mesmo, está fazendo arte. Mas você não pode mais, meu irmão, ser aquele que faz xixi na calça. Você não pode ser mais aquele que morde o coleguinha. Você não pode mais ser aquele que fica como adolescente testando Deus. E a gente espera, e o pai espera, até o momento que o filho e a filha deixem de ser centro de gasto e comecem a ser centro de receita, de prosperidade, de produção para o reino. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu não sei o que você tem produzido, mas quer saber se você é criança, adolescente ou adulto espiritual? Olha para trás e fala assim, o que eu já produzi para o reino? Quantas pessoas eu cuidei? Por quantas eu orei? É interessante isso também, porque na maturidade espiritual, quando você é criança, você nem ora. Nem ora, porque criança nem sabe orar. Criança ou fica pedindo, né? Então, mas tem a ver com ela. Quando você vai para a fase adolescente, é fácil ver uma oração adolescente. Porque quem ora oração de adolescente, ora pedindo as coisas e testando o pai. É um tal de porquê, se o senhor fizer isso, se fizer aquilo, se não sei o que lá, o outro. Quando você chega num nível de maturidade espiritual, você ora pelos outros. Você chega lá e fala, Senhor, o que vai? Deixa eu orar aqui, deixa eu lembrar do fulano, do Beltrano. Você começa a orar pelos seus filhos. Você já não ora mais por você, você ora pelos outros. É a intercessão. É Daniel que estava numa alta posição, se retirava para orar. E você vai olhar as orações de Daniel, ele não pede nada para ele. Ele está orando, intercedendo pelo povo, ele está pedindo pelos outros. Ele está produzindo para o reino. Irmãos, nós precisamos evoluir e produzir. O mundo não vai evoluir em termos de sal, de tempero, de luz, se a gente ficar com as nossas loucas ilusões juvenis espirituais. Pare de testar Deus, pare de viver uma infantilidade, se aliste, se coloque à disposição. Um belo dia, quando eu tinha 14 anos, o pai chegou para mim e falou assim, você vai estudar de noite agora. Eu falei, ué, o que deu na cabeça? De manhã tá legal. Vou de manhã para aula, almoço, durmo a tardezinha. De tarde dá para jogar uma bolinha. Aí o pai falou assim, não, então, 14 anos, agora você vai estudar de noite. E na hora eu já pensei assim, né? Falei, pô, legal, dá para dormir até mais tarde. Então eu nem preciso ir. A noite é que vai ficar complicado. Aí o pai falou, não, então, além de estudar de noite, você vai trabalhar de dia. Onde que esse velho toca a cabeça? O que ele está pensando? E quando eu olho para trás, o fato do amadurecimento fez eu chegar onde eu estou hoje. Porque o meu pai, sabiamente, olhou e falou assim, filho, a medida que eu espero para você não é essa medida aí. Não é a medida de adolescente, não é a medida de criança. A medida que eu espero de você é de um homem. Da mesma forma que a gente olha para as nossas meninas e fala, filha, a medida que eu espero de você não é essa daí. A medida que eu espero de você é de uma mulher. Deus deixou uma comissão nesse mundo. E a comissão dele é de trabalho, é de produção. é de entrega. Não é dessa vida pequena de criança e adolescente espiritual. Cresçamos até o dia que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de um pai é suceder. A vontade de um pai é chegar até o dia e falar assim: toque você, faça você, você cresceu. Chega o dia que o pai tem conversa de homem com o filho. Chega o dia que a menina tem conversa de mulher com o pai e com a mãe. E a conversa de homem com homem é diferente da conversa de um adolescente com homem. Quando a gente chegar diante de Deus com conversa de homem, com conversa de mulher, a sucessão vem. A herança vem. O recurso vem. A prosperidade vem. Porque o pai diz: pode pegar a chave do carro. Papai confia em você. Papai confia em você. Se coloca em pé. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse qual que é a vontade de Deus. É um tal da galera: ah, eu preciso ver qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Ó céus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que se eu fizer tal coisa, a vontade de Deus na minha vida será prejudicada? Ó céus. Paulo diz o seguinte: irmãos, Deus nos revelou o mistério da sua vontade. A gente vai prestar atenção nisso aqui. Porque todo mundo pergunta: ai, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Efésios 1, versículo 9. E Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. Sabe qual que é a vontade de Deus? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. Quem é maduro espiritualmente já entendeu a vontade de Deus. Convergir tudo em Cristo. É por isso que Paulo passou a fase da adolescência espiritual e chegou e falou assim: irmão, deixa eu falar para você. Se eu estou comendo, se eu estou bebendo, se eu estou jogando, se eu estou participando, se eu estou na rua, se eu estou trabalhando, eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quando as pessoas entendem que a vida delas tem que espelhar a glória de Deus, não precisa mais dizer o que é pecado e o que não é pecado. Porque ele anda a vida e olha e fala assim: isso aí não vai ser bom para a glória de Deus, não vou fazer. Aí ele fala assim: isso aqui Deus vai ser exaltado e glorificado, eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus. É essa a lógica. E o meu chamado nesse dia, na nossa série Amadurecer, é trabalho. Tem um classificado aqui, tem recrutamento e seleção. A maior dificuldade que nós enfrentamos aqui no MAP e que a maior parte das igrejas hoje sofre é porque elas não têm pessoas para trabalhar. Domingo após domingo elas recebem um monte de criança e adolescente para serem tratados, para esperar o pastor dizer o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, para pedir as coisas para Deus. O que falta hoje no reino são homens e mulheres que cheguem para o pai e falam assim: vamos trabalhar? O que eu preciso fazer aí para que a glória de Deus seja exaltada? Quando o cara está trabalhando, quando a cara está trabalhando, não tem tempo para ficar com infantilidade e coisa de adolescente ridículo, se fechando em clubinho e de pessoas que estão ali junto só porque esse acha, aquele outro acha. Venceu essa lógica. Hoje fica um chamamento para que você trabalhe, para que você produza, para que você pare de gerar gasto para o reino e comece a gerar produtividade para o reino. Porque há de chegar o dia que o dono vai voltar, o pai vai voltar e vai perguntar para cada um de nós: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a herança que eu te dei? E de boa, vai ter gente que vai chegar diante de Deus na pira de saber se vai para o céu e para o inferno. E vai ter gente que vai chegar diante do pai e falar, foi bom, hein, pai? Cansei, hein? Mas foi bom, hein? E daí o pai só vai dizer, foi bom, filho. Vamos festejar e descansar. E depois vai vir mais trabalho. É essa a lógica. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor encontre nessa manhã, ou em algum lugar que essa mensagem chegar, o Senhor encontre homens e mulheres, Pai, eu oro para que o Senhor encontre homens e mulheres. Eu oro para que o Senhor encontre força produtiva, Pai amado. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor sonde corações e vidas nessa manhã. Que o Senhor definitivamente faça com que a gente abandone coisas de menino e de menina. Que a gente deixe para trás, ó Pai, a nossa adolescência. E que a gente se converta em trabalhadores e trabalhadoras. Muda, Pai, a nossa escola. Nos tira do jardim de infância, Pai amado. Nos bota para estudar de noite, porque durante o dia a gente vai trabalhar. Nos encha da Tua graça. Fortalece, Pai. Nos faz produzir, Pai, eu te peço. Nos faz entregar mais do que a gente recebe. Porque tudo é Teu. Não nos deixe ser contado com vergonha, ó Pai. De cristãos e cristãs hoje que só servem de piada nesse mundo, Deus amado. Que tristeza é ver isso. Que tristeza é ver que a maior parte dos cristãos hoje são fonte de piada para esse mundo. Simplesmente porque não produzem, ó Pai. Vivem dilemas infantis. Vivem dilemas de adolescentes que não sabem para que lado vão cair, para onde vão fazer, o que vão comer, beber. Ah, Deus, a gente quer passar isso. E a gente te pede, Espírito Santo, nos faz crescer. Eu te peço que o Senhor se revele diante desses irmãos, da nossa comunidade. Nos diz qual que é o trabalho que deve ser feito, ó Deus amado. Nos inspira a ser produtivos. Nos inspira, Pai. Assim como um menino que quando vai crescendo tem o prazer em pagar a primeira conta de água da casa. Sente prazer em trazer o seu salário para dividir. Ah, Deus amado, nos enxergue como homens e mulheres cheias do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.